Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Papo com o Anjo.
Olá, bem-vindo a mais um Papo com o Anjo, esse podcast que está toda segunda-feira aqui no canal Anjo Investidor, aqui no YouTube, em todas as plataformas, Spotify, todas elas, em áudio para você, em qualquer lugar, na plataforma de sua preferência, no celular, no computador, num lugar que você quer assistir. E este podcast de hoje, eu estou muito feliz, porque eu já queria trazer ele aqui há muito tempo, desde o primeiro episódio. Esse cara é um dos caras mais polêmicos que eu conheço, mais polêmico do bem, não é polêmico e arranja motivo para falar merda, muito pelo contrário. É um cara que eu admiro pela autenticidade do conteúdo dele e é um dos caras que mais que consegue passar uma mensagem de uma maneira simples, sem frescura, sem blá blá blá, sem mimimi, direto ao ponto, do jeito que eu gosto de falar, só que eu falo menos palavrão que ele. Senhoras e senhores, com vocês, Ricardo Fucking Jordão.
É, eu tava vendo ali papo com o anjo, né? É. Eu diria que é papo com o demônio agora.
Não, porra. Não, eu sou o anjo, você que é o demônio.
É, eu sou o demônio. Não, obrigado você pelo convite. Eu te conheço há muito tempo. Eu te chamava também de Kepler.
Klepper.
Klepler. É. Trocava seu nome desde que... Te conheço sei lá quanto tempo.
É, muito tempo.
Então, admiro você, todo o trabalho que você faz e... Lá no Epicentro, já foi umas duas, três vezes para palestrar. O Davi também, gosto de todos vocês, sua família. Obrigado por estar aqui, vamos que vamos.
Vamos que vamos. O Ricardo tem um movimento, eu não sei se ele vai explicar o que, que é, não sei se pode chamar de movimento, chamado Biz Revolution, né? Isso tem muitos anos, foi um dos pioneiros de educação online e presencial, um mix de tudo isso daí. Mas qual foi a ideia de montar o Biz Revolution? Você começou isso quando? Como é que foi essa história toda?
Eu nasci com isso aí. Aí entra uma coisa, né, acho, sabe? Todo mundo nasceu pronto. Todo mundo, desde criança, sabe o que tem que fazer na vida.
Tá registrado isso?
O que eu falei agora?
Não. Está registrado desde criança, cara?
Eu acho que sim. Você, teu pai cruzou com sua mãe, que cruzou com seu avô, com a sua avó, e tá pronto. O João nasceu pronto. E eu nasci pronto, eu tenho essa sensação, nasci pronto. Uma pergunta que eu sempre faço para todo mundo, fazer é o seguinte: quando que você vai cumprir as promessas que você fez a você mesmo quando você era criança? De ser surfista, ser astronauta, ser empreendedor, ser funcionário público, né? Eu sou um cara que lembro da promessa que eu fiz para mim mesmo com 7 anos de idade. Então, eu não deixei a sociedade me corromper e mudar quem eu sou. Uma característica que eu tenho é que eu não deixo os outros me influenciarem. Eu consigo ler um livro e não me deixar influenciar por ele.
Pelo livro ou pelo filme?
Pelo livro, pelo filme, pela igreja, pelo que seja. Não deixo me influenciar. Eu sou eu.
É, porque você tem um autoconhecimento muito forte, né? Você se conhece muito bem.
É, desde criança eu... Eu nasci para isso. E para isso o quê? Desde sempre eu quero mudar as coisas. Eu sou um cara de São Paulo, paulistano, corintiano e tal. Cresci aqui perto, na Aclimação, bairro de classe média. Sempre tive amigos muito ricos, amigos muito pobres. Sempre achei o país injusto para caralho e sempre quis mudar isso. Essa injustiça, né? Desde criança. Aí você vai crescendo, você vai vendo quem que manda no mundo para poder mudar as injustiças. É o mundo dos negócios, não é a política, não é o governo, não é a igreja, não é, são as empresas. É. E quem manda nas empresas? A área de vendas, a área de marketing. Então eu quero entrar nessas áreas de vendas e marketing aí, numa empresa que tem potencial, que consegue alcançar muita gente, e vou mudar tudo. Foi isso. E aí vem, desde então, essa jornada de querer mudar o mundo capitalista.
Mas isso, o Biz Revolution, o quê?
É Biz Revolution, é o nome da minha empresa, que tem há 25
anos. 25 anos.
E aí, Biz Revolution é revolução nos negócios.
Certo.
Só que Biz, do Biz Revolution, Biz não é abreviação de business, é o apelido. Então, quando eu falo Biz Revolution, é que a revolução que a gente tem que fazer dos negócios é uma revolução pessoal. É tipo, a gente tem que colocar o nossa cara no negócio, a gente tem que dar a cara a tapa, a gente tem que aparecer. Então, a Biz Revolution, que eu prego, ou o movimento, pode ser, é de falar, acordar todo mundo, que todo mundo tem que dar cara a tapa, meu. Sabe? E botar o seu na reta.
Tem que ser autêntico.
Tem que ser autêntico e tal. Então...
E nesse mundo tão falso, você consegue ser um autêntico? Você sim, você é especial.
Eu consigo, eu sempre
você,
falo.
Eu sei que você é, mas e o cara?
Eu falo pra todo mundo. Não, eu não sou especial.
Você é autêntico pra cacete. E muitas vezes não dá pra ser autêntico nesse mundo cão aí, cara.
Mas é o que eu digo pra todo mundo.
O cara tá lá no funcionário da empresa lá. Se ele for falar o que ele pensa, ele vai ser demitido, pô.
Eu falo de experiência própria. Eu sempre fui autêntico e sendo eu mesmo... Ganho e tenho muito dinheiro. Eu posso fazer o que eu quero e eu sempre fui autêntico. Agora, é aquela coisa, você tem que ser você mesmo, você tem que acreditar em você mesmo, você tem que ter autoestima, amor próprio, caralho. Mas você também tem que ver os outros, você tem que ter empatia Sim. pelos outros. Os outros também tem que ter isso aí.
Mas você pode
também...
ser autêntico, mas ser os simpático.
Outros... Então, mas você, tipo, quando... Você, os outros também tem que ser autêntico. Quando todo mundo for autêntico, aí... E aí, se as pessoas não se importarem umas com as outras, fudeu, né? Então, de um lado, você tem que ser autêntico, do outro lado, você tem que se importar com os outros. E isso, por sorte ou não, eu tenho. Eu me importo com os outros. Pra caralho, assim. No meu WhatsApp tem 100 mil pessoas. Eu dou meu telefone pra todo mundo. Tem vídeo no meu canal no YouTube com 500 mil visualizações que eu dou meu telefone. Ó, você não tem com quem falar, liga pra mim. E toco o telefone a cada 10 minutos aqui. Uma pessoa de 0,99, 0,76, eu nunca vou pra esse lugar... O cara manda um áudio de 15 minutos contando a vida dele. Ele acha que eu não vou responder. O cara começa a chorar, depois fica a sorrir. No final ele fala assim, pô, meu... Não sei se... Aí você nunca vai escutar essa merda aqui, ficou longa, mas só de você ter dado seu telefone já melhorou a minha vida. Aí eu pego e mando um vídeo pro cara. Que custa pra mim fazer um vídeo de 30 segundos resumindo o que ele me falou? Eu mando um vídeo pro cara. Então, assim, você tem que ser autêntico nesse século pra ocupar seu espaço... Mas você tem que se importar com os outros. De verdade, se doar para os outros. E eu dessa sorte de ter esses dois lados. Que parece opostos. Porque se você for ter autoestima elevada, você transmite, às vezes, arrogância.
É uma linha tênue.
E aí, mas você tem que ter empatia e ser humilde. E aí? Eu até consigo fazer. Eu consigo transmitir uma autoestima alta, elevada, mas quem fica perto de mim sabe o quanto... Que existe uma humildade, existe um carinho pelas pessoas. Né?
Qual é a sua fraqueza, velho?
Não tem fraqueza. Foda-se a fraqueza. Sei lá, sei lá, tô cagando pra fraqueza. Não...
Nem pensa nessa porra.
Nem pensa nessa porra.
Cara, eu te
digo. Tipo, a minha fraqueza. Ah, não sei cozinhar. Foda-se. Aí eu não vou fazer o quê?
É, botar alguém pra cozinhar pra tu, cacete.
Então, é isso aí. Quando as pessoas veem que eu não sei, elas fazem. É bom ser conhecido por não saber fazer nada, viu? É bom as pessoas acharem que você tem um monte de fraqueza. Aí ninguém te chama pra nada. O cara não te chama pra cozinhar. Ah, não, vou chamar o Jordão pra lavar o chão. Aí não sabe. Vamos nós mesmo. Vamos chamar o Jordão pra reunião de planilha financeira? Não chamo não, quem não manja. Aí ninguém interrompe o meu foco. E aí eu fico cada vez melhor no que eu faço.
Jordão, você falou no começo que as crianças nascem prontas, né? E dá pra... Você é um cara que tá aí precisando melhorar... Dá para aprender, velho? Dá para aprender habilidade, competência para competir nesse mercado aí tão complicado?
Então, a gente nasce pronto com as habilidades dos seres humanos. Tipo, coragem, criatividade, generosidade, bondade, essas coisas que tem no ser humano. Matemática, português, física, empreendedorismo, vendas e marketing, isso aí não é do ser humano. Isso é invenção das pessoas, né? Então, essas coisas você consegue aprender. Você consegue aprender com um professor adequado. Se você acha que você não gosta... Você está escutando aí, você acha que você não nasceu para matemática, é que o professor que você encontrou de matemática não tinha uma didática legal. Se aquele professor de educação física tivesse dado aula de matemática para você, aquele que você gostou, você ia gostar de matemática hoje. Então, o ser humano nasce pronto para ser bondoso, para ser legal, para ser criativo, para ser curioso. E aí, meu, se você dá um livro de álgebra com um professor do caralho, o cara sai e vira o Einstein. Então eu acredito nisso. Eu falo por mim, que eu não sabia nada de vendas ou marketing quando eu nasci, mas sou curioso. E o professor que eu peguei de vendas e marketing, sei lá, era legal pra cacete. O primeiro livro que eu li era legal pra cacete. Eu adorei o assunto e fui, né? Então, não tenham crenças limitantes, porque você é negro, baixinho, veio da Vila Ema. Ninguém saiu da Vila Ema, ninguém da Vila Ema ficou rico ainda. Então não tem crenças limitantes. Você está pronto e talvez você ache que você não está, porque a sociedade, seus amigos em volta, seus pais...
A sua referência é outro tipo de referência?
Estão te fudendo, mas se você encontrar um cara, se você encontrar um cara que fala a tua língua, você vai para as cabeças, né? Eu, como eu falei, tem 100 mil negros no meu WhatsApp, todo dia chega dezenas de mensagens de negro que eu nunca vou ver na vida, que viu um vídeo meu, que viu um texto meu, que viu uma frase, uma resposta no Instagram, uma de 15 segundos... E o cara, por causa dessa resposta, finalmente, o cara fala, finalmente entendi, né? O que é vendas, o que é liderança, o que é isso. Porque em 15 segundos entendi o que um livro de 15 mil páginas não tinha conseguido me explicar, né? Então...
Outro dia, gente, eu me divirto demais com o Instagram dele, chama Biz Revolution, né? Que ele já falou, @BizRevolution. E outro dia um cara perguntou pra ele, cara, eu tenho uma hamburgueria, eu posso dar aula, posso fazer um EAD de hambúrguer? Ele... Como é que você diz? Eu não vou dizer, você vai dizer, diga aí.
Não, eu tenho uma hamburgueria, tá indo bem, aí acho que agora me deram a sugestão de criar um curso de hambúrguer pra ensinar e tal. Eu falei, meu, seu hambúrguer é... seu hambúrguer é o mais foda do mundo. Tem uma... O New York Times já falou do seu hambúrguer. Não? Então seu hambúrguer é uma bosta. Ainda não é tão foda quanto você acha que é. Pra que você vai diversificar?
Não, e pra que você vai ensinar?
Pra que você vai ensinar se você não é foda pra caralho, né? No caso dele, ele queria, achando que já está na hora de diversificar, né? Porque ele já atingiu o caralho do hambúrguer, né? Enquanto não for foda, aí eu falei, enquanto você não for foda pra caralho, enquanto você não tiver 95% de participação de mercado, para que você vai se meter a fazer outra coisa? Ainda mais ensinar, para quê, cara? Fica no hambúrguer, faz ele ser foda, né? Então, essa é uma outra coisa. Às vezes perguntam para mim nessas perguntas, né, quando que eu devo diversificar, né? Eu penso assim, você deve diversificar, que nem os caras estão aqui me acompanhando, né? O cara ali tem um cegonheiro, vende peça para geladeira pela internet e corretor de imóveis lá em Itatiba.
Ah, você chegou aqui com a comitiva.
Tem uma comitiva aí. Aí, não, aquele ali faz boquete para mim, que eu não preciso. E aquele ali paga a conta da Coca-Cola.
Do restaurante, mais tarde, ele que vai pagar.
Então, eu pensei, a gente deve diversificar... Quando a gente souber quantos por cento de mercado a gente tem de um mercado. E a gente define o mercado. Esse cara do hambúrguer, antes de entrar na diversificar para o curso, ele devia fazer assim, ó. Vamos dizer que tem hamburgueria lá em Itatiba. Então, quando a gente tiver certeza de que 65% das pessoas comem hambúrguer em Itatiba compram dele, aí beleza, somos líderes, temos uma participação no mercado, vamos para outro.
Aí vai diversificar.
Quando a gente não souber, para que se meter a fazer outra coisa?
Cara, e me fala uma coisa, e o talento, hein? O que você acha da porra do talento?
Talento que se foda. Então...
Você tem um talento, cara, você tem um talento. Mas como é que descobre esse talento?
Então, acho que não tem que ficar preocupado com isso. Que nem aquela... Qual é o propósito da... Tem que encontrar propósito, deixar legado, isso é tudo besteira.
Tudo bullshit.
O propósito da vida é pagar boleto. Você tem filho, eu tenho filho. O propósito da vida é educar meu filho. É isso que... O cara vai até o Himalaia pra descobrir um propósito pra vida dele, quando ele tem dois filhos e um apartamento pra pagar. O propósito é pagar a conta, cara. Se liga, mano.
E você não acha que isso fica... Ele não se limita a viver pra fazer isso?
Não, acho que não. Quando você paga o boleto...
Você tá livre pra fazer...
Você sente um tesão tão grande. Quem tá aí deve estar pagando boleto direto. Quando você paga o boleto... Conseguiu pagar o 20º boleto do carro... Não dá um tesão? Você não sente um tesão na sua vida, assim, pra... Né?
Aí você vende pra pagar outro boleto?
É. Mas acho que o talento, ele... Se você fizer... Acho que qualquer... A gente pode ser talentoso em qualquer coisa que a gente escolher.
Desde que se apaixone por isso.
Porque você nasceu criativo, curioso, humilde, generoso, legal, né? Qualquer coisa. Se for apresentada de um jeito legal, o cara pode se apaixonar. E aí, se você se dedicar muito tempo àquilo, fica uma hora para os outros, vai parecer que você nasceu para aquela coisa. Não é? Teve uma época, alguns anos atrás, saiu um monte de livros sobre aquela história das 10 mil horas. Uhum. Lembra? Se você se dedicar a 10 mil horas para o assunto... E é verdade, assim, não me fala de uma pessoa que você acha que é talentosa.
Não, então...
Uma, Neymar? Não é. Neymar tem a história dele de... Desde eu conheço lá o pai dele, lá, o Joel, né? Falava, o Neymar tava lá na praia, o pai do Neymar colocou o Neymar para jogar futebol, com, sei lá, 6 anos de idade. O Neymar não sabia chutar com a perna esquerda. Aí no treino o pai tava assistindo. Aí ele chutou com a perna esquerda e não deu em nada, porque não sabia chutar com a perna esquerda, mas tinha que chutar, estava do lado esquerdo. Aí o técnico falou assim pro Neymar: pô, Neymar, você não sabe chutar, não chute com a perna esquerda. Aí o pai pulou alambrado e foi falar com o técnico: pô, cara, tô pagando aqui R$500 por mês pra você ensinar meu filho a jogar futebol com as duas pernas, cara. Porque se um dia, porque ele vai pra seleção e na seleção só pode jogar com duas pernas. Se naquele momento o pai não tivesse ali pra falar isso, o Neymar pequenininho ia falar: foda-se, não sei, eu sou um bosta mesmo.
Vou ser bom na direita.
Ah, vou ser bom na direita, foda-se, não sei bom e tal. Mas tava lá o cara, que deu toque e obrigou o técnico a treinar o cara na perna esquerda. Hoje o cara faz gol com a perna esquerda. Me fala uma pessoa, nessa época desses livros saindo das 10 mil horas, falou de Beatles, Mozart, que os caras mais... Beethoven, os caras mais foda, né?
Não.
Que criaram as coisas mais motherfucker. Nenhum tem uma história de que nasceu com um raio batendo na cabeça dele assim e virou um puta de um músico, um puta de um isso, puta de... Ninguém. Steve Jobs também não é assim. Nenhum cara, nem o Bill Gates.
Ele tem que experimentar, ele tinha que estar lá no campo pra...
Thomas Edison, que deve ser um dos caras mais foda que surgiu no planeta... Ficou 10 anos inventando a lâmpada. Não tem, cara, não tem. É uma pessoa que se apaixona por um assunto, porque deu a sorte de encontrar um cara que falou do jeito que ele gostou, e continuou naquilo lá, e depois de algum tempo fica foda.
Quando eu comecei a fazer investimento...
Lembra Michael Jordan lá? Parou Sim. de jogar basquete pra jogar beisebol, e fazia ponto também? É só você...
Então, encontrar, né? Quando eu comecei a fazer investimento, eu fiz investimento porque eu fui buscar dinheiro pra uma empresa minha. E o cara me deu um puta não... Não deu o dinheiro que eu queria, eu fiquei puto na hora lá, porque eu fiz errado, mas enfim. E ele disse, eu disse, eu quero ser esse filho da puta aí, eu quero ser investidor, eu quero sentar onde esse cara tá sentando. E fui estudar para fazer isso, assim, eu fui me preparar, escolhi aquele negócio, comecei a fazer investimento no projeto dos outros e hoje me transformei num investidor.
Eu acho que o Brasil tá foda o negócio de coaches e o caralho aí. Todo mundo querendo mudar o mindset. Parece que a mensagem é assim: antes de você ser administrador, antes de você abrir startup, antes de você ter uma família, antes de você ter um filho, você tem que mudar a sua cabeça. Tá foda isso, né, cara? E não é verdade, cara. O Bill Gates deve ter 25 problemas pessoais, 39 problemas cerebrais e montou a Microsoft. Se ele já tivesse ido numa palestra do Tony Robbins, a gente não estaria aqui hoje, né? O Tony Robbins ia falar, Bill Gates, cheio de espinha na cara: ó, moleque, você tem 19 anos de idade, um monte de espinha, você é pedófilo, serial killer, bate punheta assistindo, vendo filme, Playboy. Você quer abrir uma empresa de software pra desbancar IBM? Não, você tem que mudar seu mindset, cara. Muda seu mindset, muda seu jeito de pensar.
Suas crenças todas.
Gratidão, crença não sei o que lá, dá beijo na sua mãe, no seu pai. E quando você tiver com PNL 5.0 na cabeça, aí você ia pensar em abrir uma empresa. Parece que tá rolando esse recado aí. Isso me irrita. Porque... Eu não sou um ser humano perfeito, né? E eu tô fazendo as coisas acontecer. Porque eu acredito que o que muda a nossa cabeça é o trabalho. O trabalho faz o homem. O trabalho faz a mulher.
O trabalho enobrece.
Vamos trabalhar.
Minha mãe dizia isso.
Vamos trabalhar. Eu falo isso, cara. Você é serial killer, você matou uns 4 caras, você é pedófilo. Foda-se. Vamos pintar a parede ali? Você passa a massa, eu passo a tinta. Vamos aí? Eu penso, eu acredito. Eu. 13 horas depois, o cara não tá pensando besteira. Porque o cara pintou e ele viu... A obra dele na parede, e quem sabe ter uma ideia de, pô, vou abrir uma empresa, uma loja de tinta. Então, esse papo, ele me irrita, esse papo. De vamos mudar a cabeça. Pra quê, cara? Vem do jeito que você é, porque, inclusive, se você for do jeito que você é, você vai ser autêntico, vai ser diferente de todo mundo, pra acabar se diferenciando. Então, assim, ó, se você é gago, continue gago, se você é manco, continue manco, se você é tímido, continue tímido, se você tem espinha na cara, continue com espinha na cara. Vamos abrir agora aquele seu negócio? Vamos aí?
É, cada um do seu jeito, a diversidade tá aí para mostrar isso, né? Você não precisa ser igual, né? Você precisa ser complementar, né? Então pode ser um cara diferente do outro,
tudo
mas...
tudo que tá acontecendo aí.
E aí eles vão junto em cima daquele objetivo. E isso é muito importante, inclusive, para você montar negócio. Quando você monta, você não dá para ter 3 caras de venda tocando uma empresa. Tem que ser um cara de venda, um cara de finança, um cara, né, de controle, um é mais atacante, outro é mais defesa, e aí vai.
Então, mas os três leem o mesmo livro de liderança, né? Uhum. Dos 7 hábitos do líder do caralho. Os três, né? Aí os três têm que ser resiliente, não sei o quê, não ser confiante, o caralho. Aí o cara não controla mais direito o financeiro, o outro deixa foder a logística, porque os três viraram líderes... Servidores,
mas
sei
de qualquer
lá
forma, Ricardo, quando você manda o cara, porra, acorda, caralho, não sei o que, você começa a dar aqueles esporros que você dá, a chacoalhar nas pessoas. Você ali não tá mexendo na cabeça do cara pra ele poder fazer uma transformação naquele momento dele, pra ele entender o que tá acontecendo? Porra, hambúrguer é o cacete, o hambúrguer é uma bosta. ali o cara tá se tocando também, né? É a mente dele que tá se expandindo para dizer, caramba, eu não tinha pensado nisso. De alguma forma, eu não tô dizendo que você faz, mas você não, de alguma forma, não tá entrando na cabeça dele para dizer alguma coisa importante para ele mudar o comportamento?
Foda-se, tá entrando na cabeça dele. A minha intenção não é entrar na cabeça dele, não. Minha intenção é fazer ele se mexer. É pegar os braços dele, levantar da cadeia, pegar as mãos dele, as pernas dele e fazer. Se tá entrando na cabeça dele, não é minha intenção, não. Mas é...
Tá bom.
Talvez o meu estilo, o que eu percebo, meu estilo leva a tirar da cabeça... Não, eu não entro na cabeça dele. Eu tiro da cabeça dele as bostas que estão botando na cabeça dele para ele manter na cabeça dele. Para ele ter apenas na cabeça dele aquilo que ele... Que o pai dele, a mãe dele já falaram para ele, ou que ele já falou para ele mesmo. Eu acho que é isso que eu tô conseguindo, sabe? Não?
Certo.
Eu vejo depois de... A Biz Evolution existe há 25 anos. Você me perguntou, você falou de conteúdo. Eu faço conteúdo há 30 anos na internet. Antes da internet existir, eu já fazia conteúdo nas BBS que existiam. Uhum. Então, há 30 anos eu espalho conteúdo. E eu vejo que eu consegui mudar a vida de milhares e milhares de gente. Mas não para me seguir. Não para ser igual eu. Uhum. E sim, cada um tá na sua, sim.
É, cada um... Acho que isso é bacana a mensagem que está passando. Cada um tem a sua perspectiva e o seu parâmetro de sucesso... E o que você quer ser? Você não precisa ser o Jordão, você precisa ser o João, você precisa ser você. Né? É. Agora, tem coisas que, efetivamente, se você não vai conseguir, principalmente em negócios, em vendas, em marketing, que é a tua praia, minha praia é mais negócio, né? Mais empresa, você não vai conseguir se você não tiver alguma forma, não souber o caminho de fazer, se você não tiver a atenção de cuidar de determinadas coisas, e não é uma questão de mental. É uma questão de processo, de método, né? De fazer a coisa correta como tem que ser. Você, por exemplo, ensina a vendas de uma maneira muito simples, muito prática. Você consegue, em cada tipo de negócio que está ali no teu curso, você consegue direcionar. Então, você falou que tem um cara que caminhoneiro, não sei, que transporte não sei de quê, o outro não sei de quê. São pessoas que, de alguma forma, seguem um pouco do que você fala. Não é seguir o Jordão, mas seguir a tua forma de vender, a tua forma de falar, né?
É, de novo, um misto das... Acho que o ser humano, esse autoconhecimento, sabe? A gente vai virar um cara legal quando você conseguir economizar e investir. Uhum. Então, de 9 horas da manhã, você economiza na batata e às 10 você investe. Outra coisa que me cansa é gente que chega com as coisas assim, hoje é a hora de investir, esse é o momento da cloud, sabe? Eu não acredito nisso. Acho que de manhã você pode investir, de tarde pode economizar. De manhã você pode ir na praia de chinelo, de tarde pode botar terno.
Não, você pode acordar às 5 ou você pode acordar às 10.
Você pode acordar às 5, pode acordar às 10. Você pode ser responsável e inovador. Ao mesmo tempo, você pode ter filho e... Sabe?
E a porra do foco fica onde?
Importante você estar sempre presente em todos os momentos. Porque se você estiver ali naquele lugar de corpo e alma, vai ter foco, né?
Você tem que ter qualidade em cada coisa que você está fazendo naquele momento.
Tem que estar presente. Eu sou tarado por tecnologia e eu não, quando estou na frente de uma pessoa, eu não olho o celular mas nem a pau. Né? Num restaurante, eu não ponho o celular em cima da mesa nem a pau. Tem gente nem... Até para você esquecer o celular, eu não olho na frente um celular. A presença leva ao foco, né? Uhum. E aí, então a gente tem que ser as duas coisas. Assim, tem que ser responsável e inovador. Então... Esqueci o que eu ia te falar.
Bom, então aproveitando que você esqueceu o que você ia falar, vamos falar do Epicentro, velho. Me fala um pouco, porque eu já estive nesse evento, é um evento super diferente, sem blá blá blá, sem frescura. Lá ele diz assim, aqui não fala palestrante, né? Aqui fala pessoas que contam suas histórias, seus casos, né? E como é que surgiu a história do Epicentro e qual a tua intenção naquele negócio? Porque você fala assim, pô, eu não vou nem falar a palavra propósito, vai mandar para aquele canto. Mas qual é a ideia do Epicentro?
É ajudar as pessoas a serem mais corajosas, criativas e generosas. Então, aí eu junto lá 50 pessoas que já fizeram alguma coisa corajosa, criativa e generosa, e aí sobe no palco e compartilha suas histórias de criatividade, generosidade e coragem, para despertar nas pessoas essas três coisas, como eu falei, que talvez a gente desencanou delas, porque uhum. Quer mudar mindset, quer ser não sei o que lá, líder do caralho, e esqueceu de coragem, criatividade e generosidade. São três habilidades humanas que eu acho que fundamentais, né? Então, as palestras, os eventos, os encontros de networking, tem mentoria, o evento começa 9 da manhã, termina 4 da manhã, para quem quiser. Tem uma agenda, você segue se quiser. É em Campos do Jordão, Nó da Montanha, o próximo é dia 19 de setembro.
No final de semana.
É no final de semana, 19, 20, 21, 22 de setembro. Então o cara vai, assiste as palestras, escuta as conversas e no último dia sobe no palco e apresenta.
Palestra de 20 minutos, viu, gente?
É, 20 minutos. Então se o cara... Às vezes eu chamo os caras que é ruim pra caralho mesmo. Eu falo, puta, chama esse bosta. Ele falou, oh, merda. E aí a palestra é rápida. Então, se não ficar bom, você vai acabar logo, né? Outra coisa, todo mundo que chega recebe um cartaz assim, do lado da frente, tá foda. E do lado de trás tá lixo, né? Então, se algum palestrante falar bosta...
O cara já teve alguém que levantou tá
já,
lixo?
Já levantou várias vezes. O cara falou uma merda lá, o cara não concorda, o cara levanta o lixo.
Eita, pô.
Então, o joinha é dado, o like é dado na hora que o cara tá assistindo. Todos os palestrantes sabem disso e acabam se preparando mais ainda, porque a galera vai pra cima lá, né?
É.
Então, e no último dia, a galera sobe no palco, quem quiser, e apresenta um plano para a bancada formada pelos palestrantes, pela galera que palestrou, e dá um feedback sobre o plano.
É a história do caixote, né?
É, tem o caixote que todo mundo pode subir. É bem, bem democrático, assim, o negócio, né? Então, e bem diferente mesmo. Não tem... É uma vibe diferente. É em Campos do Jordão, então... Não é em hotel, acontece no auditório da cidade. Uhum. Você pode ficar no hotel que você quiser, na pousada que você quiser. As pessoas ficam em vários lugares diferentes. Eu faço parceria com vários restaurantes, então à noite você vai lá com o crachá do Epicentro e ganha alguma coisa, um chopp grátis, uma sobremesa grátis também. De manhã tem corrida. Então, como você vai ficar na cidade 3 dias, você pode ir de chinelo no Epicentro, não tem roupa, sabe? Tem que ir de galã. Então você vai relaxado, não tem trânsito, você não paga estacionamento. Então você vai com calma, no alto da montanha, você vê o pôr do sol, desce a montanha com calma e tal, pro próximo dia.
É um evento que tem uma energia incrível. Se você não... epicentro.com.br
.com.br
Epicentro. Epicentro.com.br, assista lá os outros episódios, deve estar tudo no YouTube.
É, no YouTube tem as palestras de todos os anos gravadas.
Todos os anos gravados, mas nada como você estar lá, é muito legal. A energia é muito incrível. Eu já fui lá 3 vezes e realmente é tudo isso que ele está falando e um pouco mais, porque é uma doação e uma generosidade maravilhosa de todos eles. E grandes cabeças já passaram por lá e eu só recebi joinha até agora. Jordão, me fala uma coisa. Quem é? Não vai dizer que é bullshit não, tá? Mas quem é o cara, vamos dizer, um cara no Brasil e um cara no mundo vivo que você ainda gostaria de sentar para jantar, bater um papo? Sem celular, olho no olho.
Americano, George Lucas.
George Lucas.
Criador de Star Wars.
Star Wars. Você é fã do Star Wars.
Fã pra caralho, ainda não jantei com ele, então seria ele.
E o que você ia falar pra ele? Você quer saber o que dele? Que tipo de curiosidade? Porque você é fã do George Lucas, mas que tipo de interação você poderia fazer com ele, além de estar próximo dele?
Eu, primeira, 80% do tempo eu ia agradecer, demonstrar gratidão, né? Gratidão. Demonstrar, falar tanto pro cara, que é tão foda, que ele é tão foda, dar exemplos das coisas fodas que ele fez, lembrar ele, pra no final fazer ele ficar mais 50 anos fazendo filme. Essa seria a meta. Ah. Eu quero ver ele trabalhar. Então eu falo, caralho, meu, você é foda pra caralho, várias coisas. E 20% eu ia perguntar sobre... negócio dele, dúvidas, não sei, os 20%. Mas eu ia me preparar, né? Vai que a gente marcou a parada do jantar.
Vai que ele tá ouvindo o papo com o anjo, olha aí.
Daqui 3 dias, eu ia me... Durante 72 horas, pensar em 3 perguntas para fazer para ele sobre coisas que ele poderia me ajudar no meu negócio, né? Perguntaria. Mas 80% do tempo, eu ia ficar agradecendo, elogiando, lembrando ele das coisas que ele fez.
Gratidão é uma coisa muito bonita.
E no Brasil... Silvio Santos, brasileiro, um brasileiro, né?
Brasileiro. Vivo?
Acho que o Silvio Santos.
Silvio Santos.
Primeiro que vem na cabeça, assim.
Não, claro.
Um cara, acho legal, foda, humilde. Quando a SBT fez os 50 anos aí, ou 35, esse último grande evento comemorativo deles, todo mundo, não sei se você viu, todo mundo de gravata, eterno, caralho, ele lá com aquela camisa de americano, havaiano, aquela bermuda de havaiana.
De pijama
pernas,
no shopping?
Pijama,
né?
As pernas brancas dele lá, a mina foi entrevistar ele, perguntando sei que pra ele, se ele pensava que ele ia ser tão rico, não sei o que lá, e falou, olha, eu sempre quis dar uma educação de classe média para minhas filhas, sempre. Então, e eu consegui, desde o começo do SBT, nunca quis dar uma educação de milionário para elas, sempre quis que elas vissem o mundo como ele é, e eu atingi essa minha meta, que é dar educação de classe média para minhas filhas. É isso, é a maior simplicidade, então... É o de Murelli, eu gosto dele, vendedor, criou do zero, empreendedor.
Vendedor dos bons.
200 mil funcionários, enfrentou a Rede Globo, criou um negócio frente à Rede Globo no, na época da ditadura militar. Então, acho que ele seria o
ele
cara.
Ele seria o cara.
É,
o cara.
E aí também é o mesmo esquema, 80% agradecendo. E aí eu também falo para todos vocês, qual foi a última vez que você agradeceu alguém? Acho que deve ser um hábito, a gente tem que colocar isso de hábito diário de nós, todo dia, lembrar de alguém, agradecer essa pessoa, a professora, o outro, o tio, o ex-chefe, porque nesse país aqui ninguém ouve elogio, ninguém agradece,
ninguém agradece,
todo mundo critica e tal, e se você virar pro Paulo Coelho, cara, e falar assim, olha, eu quero dar parabéns ao seu livro, acho que você escuta isso sempre, ele vai te falar, não escuto não, viu, tem 1.000 haters e 2, 3 de vez em quando vem me agradecer.
Bom, eu te fiz essa pergunta porque eu fiz essa pergunta no Instagram recentemente e muita gente colocou lá o nome das pessoas que gostariam de jantar. E eu acho que está na hora, eu vou fazer isso. Eu vou pegar, eu vou juntar quem falou, por exemplo, Cris Arcangeli. Eu vou juntar a Cris e vou botar essas 10 pessoas que falaram da Cris para jantar com ela. Eu vou realizar isso, eu não sou realizador de sonho, mas eu acho que eu posso proporcionar isso. Né? E isso é muito bacana, porque se você é o Silvio Santos, tem gente que é a Cris, tem gente que é o João, tem gente que é o Fernão, tem gente que é o Mackenzie, tem todo tipo de pessoas, né? Cada um no seu tamanho, na sua perspectiva, na sua vontade. Então, se eu posso ajudar, se eu posso contribuir, é uma forma de agradecimento a quem me segue, ou a quem gosta do que eu falo, ou a quem, né?
É, no Epicentro eu vi isso, o Epicentro tem há 10 anos, já teve 700 palestrantes, empreendedores de vários tipos, né? E aí eu vejo no cara, vem aqui palestrar, cara, você tem uma história legal para contar. O cara, não tenho nada para falar, quem vai gostar da minha história? Aí você bota o cara no palco, termina a palestra do cara, 300 nem quer falar com ele. É. Aí ele vem falar comigo chorando, que ele não sabia que a vida dele podia inspirar os outros.
Né?
Então, vocês estão escutando, você acha que sua história de ter 2 funcionários há 13 anos, vendendo 29 pães por dia, não é inspiradora? Na hora que você conta isso... E para alguém, para um mundo, 333 pessoas estão passando pelo que você está passando, vão te agradecer e vão ganhar um gás por mais 6 meses só porque te escutaram.
É isso aí.
Então, todo mundo tem uma coisa legal e tem que botar para fora. Hein?
Beleza, cidadão. Papo gostoso demais. Mas a gente tem que terminar, não é? Terminar esse papo aqui do podcast com o grande Ricardo Jordão, um cara que eu sigo, que eu acho interessante a maneira como ele se coloca no mundo, como ele preenche os espaços que a ele é dado e a maneira que ele se relaciona com as pessoas de maneira autêntica, genuína, do jeito dele, da forma dele, goste ou não. Ele vai ser sempre esse cara, ele não se molda para poder dizer, ah, eu vou fazer assim porque vai ficar bonitinho. Não tem esse papo, né? E ele trata isso de uma maneira muito transparente nas redes sociais dele e na vida dele. É um cara que responde de fato as pessoas no vídeo. E, cara, obrigado.
Posso falar mais uma
coisa? Não, você vai falar, né?
Uma pergunta que faz ele é assim, pô, como é que faz para ligar o foda-se para o que os outros vão pensar, né? Porque você liga, parece que liga o foda-se para o que os outros vão pensar. Porque, realmente, eu nunca aconteceu assim. Será que eu falo para esse cara isso? Eu nunca pensei isso na minha vida. Eu tenho foda-se ligar o tempo todo. Porque... Eu percebi que ninguém tá prestando atenção em você, cara. O que vão falar se eu for de uma roupa, se eu falar... Ninguém vai nem lembrar, cara. Nem lembrar. Não vão lembrar de você. Sabe? Eu vou ligar, o pessoal vai falar o quê? Daqui 3 horas, em 3 horas ela recebeu 25 ligações e nem lembra da sua. Uhum. Beleza?
Beleza, deixa um recado final aí pra galera que tá te ouvindo, que uma dica de venda, de marketing, de vida, de qualquer coisa que você queira.
Então, para de trabalhar para os outros e comece a trabalhar pelos outros. Conecte-se, seus clientes estão conectados, se conecte com eles, doe seu tempo, seja presente. A gente tá entrando na era da inteligência artificial. Pro ser humano conseguir, pra gente ainda ser relevante na era da inteligência artificial, cara... Você precisa ser humano, generoso, criativo,
e corajoso. Coisa que a inteligência artificial não vai conseguir fazer.
Não vai ser corajosa, não vai ser generosa, não vai ser criativa. Então é o que sobrou para a gente. Uhum. E aí eu tenho um canal no YouTube.
Boa.
Entra na internet, é Ricardo Jordão. Põe no Google Ricardo Jordão, você vai cair no meu YouTube, no meu Instagram, no meu blog, no meu site ou no meu LinkedIn. Então, escolhe o que você gosta. Se você gosta de ler, vai no blog. Se você gosta de ouvir, vai no podcast. Tem podcast também. Se você gosta de ver, vai no YouTube. Se você gosta de
O podcast você entrevista ou você só fala?
É o áudio dos vídeos.
Dos vídeos, tá.
Tem o canal no YouTube, lá, vai cair. Põe Ricardo Jordão no Google aí que ele te leva quando você quiser.
Põe Ricardo Jordão no Google e eu vou no off aqui conversar com ele para agora também. Ele pegar parte desse recurso que ele tem, começar a investir em vocês, empreendedores. Podem mandar, pedir esse investimento dele, que o homem está com dinheiro e quer investir também. Senhoras e senhores, falamos aqui com Ricardo Jordão no Papo com o Anjo e até o próximo episódio.
Papo com o Anjo.